Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relatório sobre regulamentação das criptomoedas é lido em plenário e está pronto para votação. Povos indígenas pedem demarcação de territórios e participação na política. Comissão de Direitos Humanos solicita ao Superior Tribunal Militar áudio sobre tortura no período da ditadura. Boa noite. A movimentação cada vez maior de dinheiro totalmente digital no país, as chamadas criptomoedas, tem ganhado a atenção do Congresso. Para o relator de projetos que regulamentam o mercado dessa moeda, senador Irajá, do PSD do Tocantins, é preciso impor limites e regras para evitar fraudes e golpes financeiros. Hoje, o relatório foi lido em plenário. A repórter Janaína Araújo tem mais detalhes.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, leu em plenário seu parecer favorável ao projeto de lei do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil. Com a contribuição de mais de 20 emendas e outras duas propostas de senadores, Irajá ressaltou os principais pontos do seu substitutivo, como a tipificação de crime financeiro no mercado de criptoativos para inibir golpes.
Nós estamos modificando o Código Penal, contemplando esse tipo de crime, como evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro ou mesmo a formação de pirâmides. Estamos ampliando de 2 para até 8 anos de reclusão para aqueles que cometerem algum tipo de ilicitude. Segundo dados oficiais, foram identificados mais de 6,5 bilhões de reais em golpes financeiros no Brasil, provenientes desse mercado criptoativas nos anos de 2020 e 2021.
Caso seja aprovado em plenário logo após a votação da medida provisória sobre o programa Universidade para Todos, o projeto será enviado para análise na Câmara dos Deputados.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos quer que o Senado tenha acesso a áudios do Superior Tribunal Militar que reforçam práticas de tortura durante o regime militar. O pedido foi feito após a divulgação de trechos desses áudios pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A jornalista Miriam Leitão divulgou áudios de sessões do Superior Tribunal Militar das décadas de 70 e 80 que mostram denúncias de torturas durante o regime militar. O material está sendo analisado pelo professor e historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, que conseguiu as gravações após decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer que o Senado tenha acesso aos áudios que reforçam as violações cometidas durante a ditadura.
Estou apresentando à Comissão de Direitos Humanos um requerimento pedindo acesso a essas fitas. Me dirigirei ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, no sentido de que ele possa autorizar que o próprio Senado, por meio da sua assessoria, possa ouvir essas fitas, se necessário, fazer algum tipo de perícia sobre elas. E a partir daí nós discutimos o que é que cabe, tanto do ponto de vista jurídico, localmente.
De acordo com o professor Carlos Fico, são cerca de 10 mil horas de material gravado.
Recursos para hospitais psiquiátricos e a desconfiguração da rede de atenção psicossocial receberam críticas durante uma audiência pública no Senado. Projetos de decreto legislativo e outras medidas buscam sustar ações dos ministérios sobre esse assunto. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Direitos Humanos promoveu audiência pública com especialistas e membros da Defensoria Pública e do Ministério Público para discutir alterações recentes do governo federal na rede de atenção psicossocial. Autor do pedido para a realização do evento, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que uma portaria do mês passado do Ministério da Saúde, cortando recursos dos Centros de Atenção Social, os CAPs, Unidades de Acolhimento, Leitos de Atenção Integral e outros serviços, incentiva a volta às práticas manicomiais.
A reforma da atenção à saúde mental no Brasil foi uma conquista de vários governos e de anos de luta, não só de familiares, mas de profissionais da área de saúde. saúde mental. As mudanças que pretendem ser feitas almejam, em última instância, que nós retornemos àquele modelo manicomial de exclusão social.
O presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Leonardo Pinho, falou sobre o teor da nota técnica produzida por sua entidade, juntamente com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas e outras organizações da sociedade civil, sobre as iniciativas do Poder Executivo para a área.
As últimas medidas do governo federal de acabar com o financiamento do programa de desinstitucionalização e o edital número 3, que dá 10 milhões de reais para 33 manicômios, são ilegais e vão contra os tratados internacionais e todas as diretrizes técnicas da Organização Mundial de Saúde.
O senador Humberto Costa disse que apresentou o projeto de decreto legislativo para sustar a portaria e ainda o edital do Ministério da Cidadania.
No dia em que se celebra a luta dos povos indígenas, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o Congresso Nacional precisa ficar atento para o avanço de projetos que podem prejudicar essa população. Ele citou especificamente a proposta que estabelece regras para a exploração da atividade de mineração em terras indígenas. Paulo Rocha aproveitou para denunciar que 3 territórios na Amazônia sofrem com a expansão da extração mineral ilegal. Nas terras Yanomami, segundo ele, atuam 20 mil garimpeiros e há fortes indícios de vínculos com o crime organizado. O senador informou que há registros de conflitos e mortes de indígenas, inclusive de crianças. Outra região impactada pela atividade garimpeira ilegal em terras indígenas é no rio Tapajós. De acordo com Paulo Rocha, o garimpo polui a água e gera prejuízos também no setor de turismo, afetando a localidade de Alter do Chão, em Santarém. Ele ainda citou que as terras dos Caiapós, no Pará, também estão sendo atingidas.
Não pense que isso se dá de forma isolada. São ações articuladas, financiadas por grupos de grandes empresas de mineração, que logo em seguida entra com um pedido de exploração para pesquisa e depois com o objetivo de autorização da lavra. E aí, aquele que entrou na área sai de cena para o surgimento da mineradora, já sob um amparo.
E a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, denunciou que o Dia dos Povos Indígenas é marcado pelos ataques do garimpo, incentivado, na sua opinião, por uma política genocida. Nilda destacou que são os indígenas que estão conseguindo atrasar o relógio do apocalipse biológico e diz que enquanto os brasileiros ditos civilizados destruíram mais de 69 milhões de hectares nos últimos 30 anos, as terras indígenas foram as mais preservadas. Para ela, a realidade vivida hoje pelos cerca de 900 mil indígenas das 305 etnias do Brasil é absurdamente cruel, com invasões violentas, paralisação das demarcações, contaminações de suas terras e águas pelo mercúrio dos garimpeiros e abandono na agonia da pandemia.
Crimes que chegaram ao Tribunal de Haia e precisam chegar também aos corações da pluralidade dos brasileiros, para que a gente comece, enfim, a pagar o débito histórico com o indígena, uma conta com 5 séculos de atraso.
Neste ano, questões como a demarcação de territórios e a participação política têm dominado as demandas dos povos indígenas. A repórter Marcela Cunha nos conta quais são as reivindicações do movimento.
Uma das principais demandas do movimento indígena é atualmente a demarcação de territórios. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal analisa a tese do marco temporal. O entendimento é de que só pode reivindicar o direito sobre uma terra quem a ocupasse no momento da promulgação da Constituição, em 1988. Porém, para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o critério não pode ser esse.
Como se alguém pudesse ter uma radiografia, uma fotografia de quem estava lá. Não se tinha GPS naquela época. Toda a demarcação tem um outro caráter de reconhecimento antropológico, inclusive, do que acontecia.
Há também uma proposta que transfere para o Poder Legislativo a competência da FUNAI de demarcar as terras indígenas. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, já passou da hora da matéria ser analisada pelo Congresso.
Há 15 anos, o Poder Legislativo tem um projeto que pretende regrar o tema, mas ainda não deliberou. É nosso dever prover segurança jurídica no setor produtivo e também aos povos indígenas, prevenindo conflitos.
O Senado aprovou, no início de abril, um requerimento do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, para que o Ministério da Justiça detalhe o andamento de 18 processos de demarcação em 11 estados. Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.